fonte de água viva. E sim, ele é a nossa fonte. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. E hoje é um café aguado. Sim, vamos falar bastante sobre água, sobre fontes, sobre fontes de água viva. E se calhar já têm mais ou menos uma ideia de onde é que eu vou em termos de textos, em termos de passagens, mas eu tenho meditado sobre este assunto. Acho que é muito, muito interessante nós compreendermos esta comparação que é feita com a água e daquilo que nós precisamos na nossa vida verdadeiramente para ficar satisfeitos. Então, venham daí comigo e vamos descobrir mais acerca deste tema. Durante estes dias eu tenho meditado sobre fontes. Sim, aquelas fontes de água fresca e pura onde nos vamos saciar, onde nós vamos beber. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, de uma forma muito evidente, através da sua palavra e dos meus tempos de louvor. Ele quer ser a nossa fonte. Quando no livro de Jeremias Deus começa a falar com o povo sobre o estado da nação, mais propriamente o estado dos seus corações, ele faz uma descrição muito marcante e uma observação que pode ser muito dura. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu dois crimes. Olhem só a gravidade. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Ora, Deus aqui diz que o povo o abandonou. E naquela altura, Israel estava a viver grande idolatria. Eles estavam a trocar o conhecimento de Deus por adoração a outros deuses, por rituais, por práticas ocultas, tudo aquilo que Deus tinha proibido anteriormente. Então ele diz que o povo o abandonou e Deus classifica-se como a fonte de água viva. Não só isso, mas ele ainda também diz que cavaram as suas próprias cisternas, que são rachadas e que não retêm água. Ora, as fontes são assim nascentes de água corrente, fluem constantemente, são a origem. As cisternas, por sua vez, e também mencionadas em Jeremias e noutras passagens bíblicas, eram reservatórios feitos ou apropriados pelo homem e eram assim mais estreitas no topo e mais largas à medida que a profundidade aumentava. Eram sobretudo utilizadas para armazenar água. Eram reservatórios e não fontes propriamente ditas. A água não brotava ali, ela era guardada, era preservada nessas cisternas. Então a contestação de Deus torna-se muito mais clara e evidente assim, não é? O povo tinha abandonado a fonte, Deus. Ele preferiu seguir o seu próprio caminho e fazer as suas próprias cisternas de satisfação. Mas o que é que acontece? As cisternas, elas guardam a água, mas elas acabam por esvaziar. Ainda por cima, Deus aponta a má qualidade dessas cisternas, dos ídolos, que eram rachadas, elas deixavam a água toda sair, não restava vida nenhuma, não restava nada para saciar a sede. O meu pai há uns dias, curiosamente, levou-me a uma fonte para me dar essa importantíssima lição. Tirar a água da fonte na nossa caminhada com Deus é aquilo que nós devemos fazer sempre. Devemos fazer de Deus a fonte da nossa satisfação plena e não ficarmos por águas que desaparecem entre reservatórios mal construídos feitos por nós. Devemos sempre tirar água fresca da fonte e não nos contentarmos com água engarrafada, disse-me ele. Mas Deus aqui fez esta referência e vamos então no instante até ao Novo Testamento, onde fica bem claro que Jesus nos promete esta satisfação plena somente nele. Em João 4, no Evangelho de João, temos uma das mais bonitas interações entre Jesus e a humanidade. É um reflexo tão fantástico da nossa fraqueza, da misericórdia de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua atenção ao pobre e pequeno pecador. E vamos ler um bocadinho. Capítulo 4 de João diz assim, podemos começar no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E o versículo 8 depois explica, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olhem só, as duas partes essenciais da vida, não é? A comida, o alimento e a água. A mulher samaritana perguntou-lhe: como é que o senhor, sendo judeu, pede-me a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está a pedir água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ok, podemos só ler até aqui. Ora, o que Jesus vai fazer a partir daqui é mostrar-lhe que a conversa está a mudar de teor. Começou com uma necessidade natural, uma necessidade de água, saciar a sede física, e Jesus vai mais fundo com ela e quer falar acerca de saciar a sede do coração, a sede da alma e do espírito. Jesus pega numa conversa natural e leva para o espiritual para explicar acerca do reino de Deus. Então, ele sendo a fonte da plena satisfação, Jesus, ele pede água à mulher. E a água que Jesus lhe ofereceu e nos quer oferecer a todos é a satisfação no espírito. Ele quer preencher esse lugar em nós, encher-nos. A mulher tinha muitas cisternas, maridos no caso dela, nós sabemos, promessas de satisfação contínuas, frustradas. Ela preenchia esse lugar de reservatórios de água rachados, com o pouco que ela sabia. Ela não sabia melhor. Mas Jesus mostra-lhe que a fonte, o Espírito Santo, passaria a estar dentro dela. Ela passaria a ter uma fonte dentro dela se ela recebesse, se ela aceitasse o presente de Jesus. Isto é incrível, isto é o Deus que nós temos. Quantas vezes nos contentamos com menos do que aquilo que nós podemos receber? Quantas vezes preferimos uma água da chuva, apanhada com dificuldade no meio da lama, cheia de impurezas, do que a água da própria fonte de vida, Jesus? É muito tentador nós sermos nós a querer recolher, sermos nós a querermos definir aquilo que vamos beber. Mas aquela água que sacia, ela vem de Jesus. É só encontrada nele. E eu queria que víssemos aqui outra passagem no estante que me lembrei agora. É Apocalipse 21:6, que diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então, a verdadeira vida, a verdadeira satisfação, só pode ser encontrada em Jesus. Nós temos de ter isto em mente, porque todos os dias nós vamos encontrar promessas de satisfação em várias coisas. Vai ser em relacionamentos, vai ser em técnicas, vai ser em truques e dicas para melhorarmos a nossa vida. Vai ser às vezes até coisas ocultas, em ocultismo, em coisas que têm uma aparência boa, mas que na verdade não contribuem, não adicionam, pelo contrário, muitas vezes até tiram, roubam a nossa paz, a nossa esperança, dão-nos medo. Então, que nós possamos ir à fonte, que é Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. Querem saber como é importante falarmos de Jesus enquanto água viva? João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, no último e mais importante dia da festa, o que fez Jesus levantar-se e dizer que ele era água viva? Foi esta ideia, esta necessidade de entendermos que é ele que supre as nossas necessidades. A água é o bem natural mais essencial para nós, não é? Então, a água que Jesus oferece, uma vida no espírito contínua de satisfação plena, é o bem mais importante que nós podemos ter no, na nossa vida espiritual. Não vamos negligenciar isso. Quando tivermos uma necessidade, corramos até Jesus, porque ele tem a satisfação, ele tem aquilo que é preciso para aquele momento. E eu estou a falar em situações não só de crise, não é? Muitas vezes tendemos a ir a Deus só para alívio rápido, mas no nosso dia-a-dia, aquilo que é melhor, aquilo que é verdadeiro e puro, pode ser apenas encontrado em Jesus. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Aproveito aqui para dizer-vos que sim, demorou mais um bocadinho em relação ao último, mas eu espero que tenha sido bênção, que tenham gostado também e que reflitam sobre isto. Qual é a água que andam a beber? É água engarrafada? É água que vos dão na rua? Ou é aquela que sai da fonte? Espero que reflitam nisso, que eu também refleti e achei muito, muito importante. Estou cá para a semana, se Deus quiser. Beijinhos, abraços e cuidem-se.